Senador Dário Bergman, satisfação enorme usar a tribuna com Vossa Excelência presidindo. Eu queria fazer rápidos registros, mas o primeiro deles que faço é que hoje, às 17 horas, tivemos um encontro com o presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, com todas as centrais sindicais e representantes de todas as confederações de trabalhadores da área pública, da área privada, aposentados e pensionistas. E nesse encontro, senador Dário Bergman, o movimento sindical se uniu totalmente e fez um apelo muito grande para que o Senado rejeitasse a medida provisória 664 e a 665. Não só fez esse pedido, como também colocou o seu ponto de vista e algo que ainda unifica ainda mais as preocupações sobre o PL número 30 de 2015, que trata da terceirização, e que eu faço uma audiência pública no Petrônio Portela nesta quinta-feira, às 9 da manhã, onde esperamos a presença de cerca de 500 líderes sindicais de todo o país, com o título Terceirização, Revogação da Lei Áurea, a Volta do Trabalho Escravo. Enfim, estou convidando todos os senadores, convidei também o presidente da Casa, que disse que vai estar lá. Estarão lá líderes de todo o país, onde vão aprofundar o debate sobre as MPs e também sobre a questão da terceirização. Eu falei lá e vou repetir aqui. Eu disse que, essa altura da minha vida, com 65 anos, sempre me dedicando a esse campo de atuação, à luta dos trabalhadores, dos aposentados e pensionistas, e também no combate a todo tipo de preconceito, eu não tenho condição nenhuma, de votar contra os trabalhadores. Por isso, votarei, respeito quem pensa diferente, contra as duas MPs, e se caso elas forem aprovadas, eu apresentarei 5 destaques. Preocupado que estou com a situação do pescador, a situação das viúvas, a situação do abono para quem ganha até 2 salários mínimos, que vai ter um prejuízo enorme, a questão do seguro-desemprego e ainda a questão do fator previdenciário. Mas, senhor presidente, além dos informes que coloco aqui, eu reafirmo essa minha posição, que é mais fácil voltar para casa e sair da vida pública de que eu votar contra aqueles que mais precisam. Por isso, o meu ponto de vista é este e não mudarei em hipótese alguma. Que bom que, para mim, ninguém liga oferecendo nada. Até acho que aqui, senador nenhum vai votar porque estão oferecendo alguma coisa. Para mim, não ligam. Se ligarem, eles sabem que eu mando eles para aquele lugar que quem merece, que bem merecia quem faz esse tipo de proposta. Para mim, nunca ninguém ofereceu propina, para mim, nunca ninguém tentou me conduzir para um caminho que seja no campo daquilo que eu atuo. Eu estou muito tranquilo quanto à minha posição e tenho certeza que cada senador aqui vai votar com a sua consciência. Não quer dizer que quem não vota com o meu voto é porque aceitou algum tipo de pressão. Não, eu tenho certeza que cada senador votará com a sua consciência e eu respeito o voto de cada um e votarei naturalmente com a minha e sei que todos os senadores respeitarão. Mas, senador, eu ainda quero fazer 2 registros rápidos. Primeiro, dizer que foi com alegria, como eu estava no exercício da presidência, que o senador Renan estava acompanhando Vossa Excelência, senador Dário Bergman, e lá naquele momento tão triste para todos nós, né, que foi a perda do nosso grande amigo, desde a Constituinte, eu acompanhava ele. Ele era um ícone já. Ele, como era Ulisses Guimarães, como era Mário Covas, que liderava o PMDB na época, né, eu já admirava ele. Ele de uma competência, como eu disse aqui, de uma paciência, e foi um grande construtor. Ulisses Magalhães, eu ouvia muito ele. Mas ontem eu estava aqui, então coube a mim fazer o pronunciamento e ler todos os votos de pesar, de solidariedade, enfim. Então eu fiquei quase uma hora aí falando do Luiz Henrique. E eu fiz com muito carinho, mas quero dizer que o seu pronunciamento no dia de hoje, eu assisti e percebi a emoção em cada palavra. Então, Vossa Excelência, hoje foi o orador número um, eu diria, da casa aqui, me permita que eu diga isso. E a partir do momento que fui conhecendo Vossa Excelência aqui no dia a dia, percebi esse dom do Vossa Excelência. Qual é o dom? O dom do coração, da alma, de falar e expressar a sua opinião no campo da verdade. Então, meus parabéns a Vossa Excelência e, claro, a tristeza que Vossa Excelência demonstrou na tribuna é a tristeza hoje e ontem, que o povo de Santa Catarina e o Brasil está tendo. Mas quero, meu amigo, dizer que por estar aqui na presidência, fiz esse papel triste, mas falando muito dele. Fiz um discurso de quase 10 páginas, aproveitei o momento, e que vou remeter para a família, falando muito do Mendes Ribeiro e também do Luiz Henrique, dois líderes do seu PMDB. E coube a mim ontem também, eu fiz com satisfação, remeter à senhora Presidente da República e à Casa Civil, que estava no exercício aqui da Casa como chamado secretário executivo naquele momento, o projeto que aqui aprovamos da regulamentação do emprego da doméstica. Veja como a vida prega as suas peças, né? Eu que lá na Constituinte, junto com a Benedita da Silva, que era dela as propostas principais, eu endossava e assinava junto, Domingos Leonelli também, lembro, ali que começamos a briga para assegurar os direitos da doméstica, que não tinha direito nenhum. Foi na Constituinte de Luiz Henrique, de Mário Covas, de Fernando Henrique, de Luiz Inácio Lula da Silva, de Ulisses Guimarães, que nós incluímos lá um pedaço, pelo menos. E depois fomos para uma nova lei liderada pela Benedita. E coube aonde, então, eu assinar para mandar o projeto para a Presidente da República, pedindo, então, a sanção do projeto assinado pela Casa, que ampliou e melhorou muito o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas. Eu faço questão de registrar nos anais o documento que eu remeti à Presidenta e também, naturalmente, o meu ponto de vista. E para concluir, senhor Presidente...
Senador Paim, permite uma parte?
Pois não. Senador Flecha Ribeiro, que permitiu que eu falasse antes dele, agora o momento fosse dele.
Eu quero, como sempre, parabenizá-lo. Vossa Excelência é, sem sombra de dúvida, um defensor permanente das minorias. E o faz quase que diariamente. Diariamente. Eu pedi uma parte a Vossa Excelência para reafirmar a minha posição com relação às medidas provisórias 664, 665. Votarei contrariamente para que elas percam a sua validade, como Vossa Excelência há pouco fez referência. Não é possível que o ajuste fiscal tenha que ser feito em cima daqueles que mais necessitam ou que menos têm, perdendo conquistas que foram alcançadas com muita luta. E tenho certeza que a maioria delas, Vossa Excelência estava capitaneando. Então, quando começarmos a discutir a 664, quase que na Câmara ela era derrubada, Vossa Excelência pode contar com o senador Flecha Ribeiro para defender aqui os direitos dos trabalhadores.
Muito bem, senador Flecha Ribeiro. E aproveito nesse momento de cumprimentar o senador Paulo Rocha. Sei do esforço que ele fez e também do senador Pimentel, como relator da matéria, para avançar o mais possível. E eu sei que era a intenção dele também, inclusive, contemplar no seu relatório a questão do fator previdenciário. Não foi possível, mas sou testemunha do esforço feito pelo relator da matéria, como também do deputado Zagattini, lá na Câmara dos Deputados. Mas, senhor presidente, eu quero ainda registrar a angústia dos estudantes em relação ao FIES. Quero que fique registrado aqui a tristeza, o descontentamento de milhares de estudantes do Rio Grande do Sul e do Brasil que terão que abandonar seus cursos, porque, devido à falta de dinheiro assim alegada, os novos contratos para os universitários sobre o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, não acontecerão. O Ministério da Educação admite que a verba para novos contratos está esgotada. Alunos que tinham a esperança de conseguir o financiamento agora terão que abandonar o curso porque não pode pagar. Há jovens que não pagaram as 3 primeiras mensalidades do ano e já totalizam uma dívida na universidade de cerca de 9 mil. Inclusive, isso foi pauta de uma audiência pública lá no meu Rio Grande do Sul. Informações que nos chegam dão conta que o MEC só está financiando cursos que tiveram reajuste de até 6,4%. Já as instituições afirmam que o MEC informou o teto do reajuste para o FIES depois que os valores já tinham sido alterados, que deixou a todos surpresos. Se há problemas entre o MEC e as universidades, eu espero que encontre uma solução. O que não pode acontecer é os estudantes pararem de estudar por falta de financiamento. Recentemente, lembro eu aqui, a Justiça do Mato Grosso mandou reabrir as inscrições para o FIES. A determinação ocorreu a partir da reclamação de estudantes por conta de problemas, diziam, do sistema informatizado, não conseguiam se inscrever para o financiamento. Sabe-se também que o MEC pretende recorrer dessa decisão. O Ministério da Educação recebeu até o dia 30 de abril cerca de 260 mil inscrições para novos contratos. O valor foi de 2,5 bilhões. No primeiro semestre do ano passado, o número de contratos do FIES foi de cerca de 480 mil, 90% mais que esse ano. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul estima que cerca de 15 mil alunos devem ser afastados lá no nosso estado. Segundo o presidente da entidade, Bruno Ezerkin, haverá uma evasão absurda nas universidades gaúchas. Esses 15 mil alunos estão frequentando aulas desde março, à espera do financiamento. Mas agora o que farão? Terão que abandonar os estudos? Senhor presidente, um país que quer ser grande, um país que quer ser verdadeiramente uma nação, tem a obrigação de cada vez mais facilitar o acesso de seus jovens ao estudo, sejam eles do ensino secundário, técnico ou universitário. Pátria educadora tem que ter mais atenção e um carinho especial para com os alunos do FIES. Portanto, faço aqui, por fim, um apelo aos governantes para que não deixem esses alunos desamparados, ou seja, que eles tenham que parar de estudar devido às falhas do FIES. Era isso, obrigado, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus dois registros.